Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Não é a resposta, está tudo pronto. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá, na primeira edição do nosso querido mês de agosto. Bem-vindos.
Ah, pois é, o nosso querido mês de agosto.
Chegou.
Vais passar de Inumeira? Não.
Ah, não trouxe. Peço desculpa, Eduardo. Não trouxe. Tudo bem? Bem-vindos.
Por ti passo a semana inteira a sonhar. Peço desculpa, Eduardo, agora estava... Estava preso ao Dino Meira.
Ele já está com a cabeça nas férias. Ainda falta um bocadinho, Eduardo Conceição.
Está quase.
Ricardo Conceição. Eduardo Conceição, misturei aqui os dois. Quem está a precisar de férias sou eu, claramente.
Bom.
Ora bem, estão quase a terminar os Jogos Olímpicos, mas nós vamos falar deles, porque são um bom exemplo de como a idade não nos deve limitar os sonhos. Hoje trazemos dois exemplos, ou na verdade são três. O da Raíssa Leal, a brasileira de 13 anos, que venceu a medalha de prata em street skate feminino, superada por uma atleta da mesma idade, a japonesa Monishi Nishiya. É assim, Ricardo? Mais ou menos, não é?
Monishi Nishiya.
Nishiya, muito
porque
bem.
Ela
pronto.
É do sul do Japão.
É por isto que ele está cá, não é, Eduardo? Ora bem, esta menina de 13 anos levou o ouro nesta modalidade, portanto juntas fazem o pódio mais jovem de sempre dos Olímpicos, mas falamos também da australiana Mariana, a atleta mais velha em Tóquio. Aos 66 anos competiu no dressage, uma das competições equestres dos Jogos. Não seguiu em frente, mas já está, entretanto, já deu várias entrevistas e já está a pensar em 2024, na próxima edição. Portanto, Eduardo, a idade só conta mesmo no cartão de cidadão. Depois o resto, isto é um bom exemplo de como a idade não nos deve limitar de todo.
É um bom exemplo de como os Jogos Olímpicos são uma competição absolutamente fantástica, onde só aí isto é possível, não é? E é tão fascinante perceber como as pessoas muito pequeninas, por 13 anos, meu Deus, são pequeninas mesmo, e as pessoas bem mais crescidas, que podiam ser as avós delas, no mínimo, se juntam numa competição, lutam, trabalham imenso, em função de um sonho, e isto de trabalhar em função de um sonho, é uma coisa tão bonita e às vezes tão aparentemente arredada dos nossos dias que devia ser, de facto, um exemplo para todos, independentemente dos competidores terem 13 ou 60 anos.
Mas, portanto, devemos continuar a perseguir os nossos sonhos, desde que o corpo nos permita, podem ser eles desportivos ou não, mas neste exemplo devemos continuar até conseguir, é isso, Eduardo. Não devemos pensar
sim,
já tenho esta idade, portanto o melhor é mesmo sentar-me no sofá a ver os programas da tarde na televisão.
Ah, mas em absoluto, Ricardo. Porque depois, quando o corpo não permite, ele há de dar ali uma aberta qualquer.
Ele avisa.
Para que depois possamos ir atrás de outros sonhos. Mas o que é fantástico é mesmo isto. É esta ideia de que não basta sonhar, é preciso trabalhar muito por um sonho, e às vezes nós temos a ideia de que basta sonhar e as coisas acontecem. Não, quando nós elegemos um desejo, o transformamos num sonho que acreditamos que é execuível e lutamos arduamente para lá chegar, é uma coisa tão impactante que, de facto, só participar nos Jogos já é qualquer coisa que só pode merecer a nossa admiração. Só pode. Ainda por cima, quando depois se vencem obstáculos, lutas interiores, como tristezas, desilusões, como ainda há pouco nós falávamos a propósito de uma outra atleta, uma ginasta nessas circunstâncias, é muito importante percebermos que são pessoas iguais a nós. A única diferença, muitas vezes, é que elegeram um sonho e lutaram por ele, e que é provavelmente a mensagem mais fantástica que se pode dar com esta particularidade, é que ao menos ali estão os países que não têm relações bilaterais, estão os países que estão amuados uns com os outros, que estão de costas viradas uns para os outros, e de repente todos ali são bem o exemplo de que todos quantos aqueles que lutam por um sonho, lutam, são um exemplo para todos nós. Como é que nós não haveríamos de ficar mais ou menos comovidos com cada uma daquelas vitórias ou com cada uma daquelas participações, quando no fundo tudo isto nos toca?
Eu acho que é mais essa questão das participações, Eduardo, e se me permite, porque muito se tem discutido também, olhando aqui para os atletas portugueses e falando um bocadinho disso, que eles vão lá, depois não ganham nada, as redes sociais, enfim, estão cheias desse tipo de comentários. E, quer dizer, eu aos 13 anos, na idade da Raíssa Leal, eu sabia lá o que eram os Jogos Olímpicos, ou sequer pensava um dia, e a rapariga já é medalhada, não é? Por exemplo, só estou aqui a dar um exemplo. Só participar, só chegar aos Jogos Olímpicos já é um feito, não é? Portanto...
Mas é mesmo. Ou seja, o que eu acho que fica claro nos Jogos Olímpicos é que as pessoas que vão, mesmo sabendo de antemão que podem não ganhar, ou que não vão ganhar, e que vão na esperança de competir e de melhorar marcas e de terem uma experiência de vida... Essas pessoas, mais até do que os campeoníssimos, são provavelmente o exemplo mais impactante que pode existir para nós, porque eles fazem aquilo que nós não temos muitas vezes a coragem de fazer. Essa é a verdade. E se nós a tivéssemos, quantas coisas não seríamos capazes de ganhar.
Até digo mais, desculpa Ricardo, só para acrescentar, agora gosto de ver os Jogos Olímpicos, obviamente, mas o que eu gosto mais de ver mesmo é a cerimónia de abertura, porque a felicidade daquelas pessoas, não é? Aquilo é uma concretização de vida. Portanto, exatamente. É fascinante ver, estar ali 2-3 horas a ver a cerimónia de abertura e a felicidade das pessoas que estão por lá. Desculpa, Ricardo, agora já podes.
Não, eu estava a pensar depois também no outro lado da medalha. Por exemplo, tivemos uma atleta, salvo erro, espero não estar a dizer nenhum disparate, do Uzbequistão, que tinha 46 anos, ginasta, que terá sido a última participação nos Jogos. Depois é também difícil ao campeão, ao grande campeão, por vezes é difícil perceber o momento em que tem de sair, ou não, Eduardo? Esse é um momento muito, muito complicado.
Porque competir é uma adrenalina do arco da velha, é uma coisa tão intensa, é quase uma razão de existência, não é? Que de repente fechar a porta e a reconhecer que já não se tem todas as condições, pelo menos as condições indispensáveis para continuar a ganhar ou para continuar a competir ao nível daquilo que eles desejariam, é reconhecer que estamos a envelhecer um bocadinho. É tão difícil isso que eu compreendo que se adia até não se poder mais, e que às vezes, no lugar de sair pela porta grande, sai uma porta um bocadinho mais ao lado, mas sobretudo é uma luta contra este impacto que não foge de todos nós e que nos ajuda a perceber que hoje somos capazes de correr muito depressa, mas amanhã as pernas não correspondem da mesma maneira, e acontece assim com todos.
Certo, e portanto esse vai ser sempre um momento que vai custar bastante, a atletas olímpicos ou não, não é? Qualquer um de nós, quando deixamos de ter capacidade de fazer algo que nos realiza e que é o nosso sonho, obviamente que é sempre complicado.
Muito, precisamos de nos reinventar, e às vezes é tão difícil que há muitos atletas que, depois de terem uma exposição tremenda e dos feitos deles os terem transformado em heróis de um povo, de repente caem num esquecimento que eles não toleram de modo nenhum, que é injusto na maior parte das vezes, e que depois faz com que muitos se desencontrem, como se de repente fora daquele palco não tivessem uma razão para existir. Reinventarmos é um desafio tremendo para todos, seja qual for a competição a que nos dediquemos, claro.
Ou seja, enquanto o corpo e as nossas capacidades o permitirem, Eduardo, devemos continuar à procura e tentar realizar os nossos sonhos, nem que para isso seja preciso inventar uma pessoa nova ou inventar um método novo para continuar, não é?
Sim, absoluto. Eu acho que quando os nossos projetos são muito maiores do que o tempo que nós temos para os realizar, começamos a morrer. quando nós começamos a criar soluções megalómanas para as nossas qualidades, começamos a morrer. Mas quando nos reinventamos e somos capazes de dar a categoria de sonho a um novo projeto, tomando em consideração aquilo que somos hoje, nós renascemos para a vida. E esse é seguramente o desafio de todos nós quando envelhecemos. Nós baixamos mais depressa os braços do que damos luta e nos reinventamos, sim.
Voltamos à conversa no Porque Se Não É Resposta amanhã, terça-feira, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.